está tudo pronto para uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Hoje, para avaliar os protagonistas da atualidade, estão connosco a Filomena Martins e a Sara Antunes de Oliveira, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, esta sexta-feira analisamos as palavras do Primeiro-Ministro no debate de ontem no Parlamento, mas o dia está marcado por várias denúncias.
São várias, chegam do ensino superior, outras estão relacionadas com os casos de abusos na Igreja, mas também chegam de Setúbal e é por aqui, José Manuel Fernandes, queres contar a história que é hoje relatada pelo Jornal Expresso?
É verdade, é uma história, eu diria mesmo, assustadora, não é? Estamos a falar de refugiados, neste caso são sobretudo mulheres, como sabemos, as pessoas têm chegado vindas da Ucrânia, mulheres com filhos, que em Setúbal são recebidas por, ou melhor, são recebidas por uma equipa da Câmara de Setúbal que está a ser apoiada por russos. E não são russos, não são russos quaisquer, são russos pró-Kremlin, são russos que têm uma ligação próxima à embaixada da Rússia em Lisboa, que participam em, enfim, um deles, Igor Kachin, foi presidente do Conselho de Coordenação dos compatriotas russos, era uma visita frequente à embaixada, agora de repente apagou as coisas, tentou apagar os seus traços na internet, portanto, sinal de que há aqui qualquer coisa que não está bem, e além de estarem a ficar com fotocópias dos documentos de identificação destes refugiados, aparentemente fazem perguntas sobre o que é que aconteceu à família que ficou na Ucrânia. Isto é muito assustador, é incompreensível que uma Câmara Municipal, mesmo dirigida por comunistas, ou melhor, até por ser dirigida por comunistas, faça uma coisa destas. Quer dizer, isto já não é apenas não querer achar que não há uma guerra na Ucrânia, que não houve uma invasão da Ucrânia, como os dirigentes do Partido Comunista andam a repetir, isto é cumplicidade com os russos, a embaixada russa, e é, na minha perspectiva, ainda mais grave do que aquilo que aconteceu na Câmara de Lisboa quando foram enviados os registros para a embaixada, porque neste caso são infiltrados, não sei como é que lhe dizer de outra maneira, que estão a receber os ucranianos, a recolher informação
são
sobre o casamento.
São cúmplices do agressor,
são
no mínimo.
São cúmplices,
não é? Claro.
Exatamente, e estão a fazer perguntas sobre as pessoas que ficaram na Ucrânia, eventualmente para saber se elas ficaram lá, se ficaram a combater, se ficaram a fazer o quê. Portanto, é assustador. E depois a Câmara, com ar ingênuo, responde, dizendo, não, essas perguntas não estão a ser feitas. Bem, eu imagino que os seus vereadores, os seus vereadores do PCP, já não sabem falar russo. Quer dizer, antigamente talvez soubessem alguns ainda falar russo, mas agora é capaz de não ser a língua comum, e portanto não sabem o que é que os russos estão a perguntar em russo, porque conversam em russo, aos ucranianos que ali chegam. Eu acho tudo isto de uma gravidade extrema, e penso que a reação dos vereadores socialistas é correta. Receio que esta reação frouxa que já ouvi de Fernando Negrão seja incompleta e seja, é necessário aqui ser mais, digamos, mais direto e mais exigir as respostas da parte da Câmara que não estão a ser prestadas neste momento. Portanto, para a Câmara de Setúbal, eu tenho que ir, enfim, hoje é sexta-feira, nem é um dia de dar zeros. Eu sei que hoje também está cá a Filomena e os zeros costumam ser dela, mas eu tenho que dar um zero à Câmara de Setúbal porque acho isto absolutamente inominável.
E precisas de mais esclarecimentos para perceber até lá. Fica este zero. Filomena Martins, a tua nota e o teu vencedor vai para quem?
No tema do Zé Manuel, acompanho o zero dele, mas naquilo que me diz respeito, eu hoje estive aqui muito dividida na escolha do tema, confesso, para já porque comecei por estar a ler as notícias do dia, acompanhei o tema do Zé e quando percebi que ele ia falar nele não precisei dar mais nota nenhuma. Depois não consegui entender a decisão do Tribunal da Concorrência em suspender o processo da banca, conhecido pelo cartel da banca, que em vez de decidir resolveu encolher-se e remeter tudo primeiro para que o Tribunal da Justiça da União Europeia se pronuncie. Isto mesmo depois da Justiça dar comprovados os factos, e os factos, para quem não se lembra, são claros, foram 11 bancos que partilharam todas as tabelas de spreads para os créditos a clientes, créditos de habitação, de consumo, de empresas, tudo. Coliaram aquelas coisas todas a partir de informação, não é?
E já agora é um processo que está perto da prescrição, já.
É certo, é desde 2001, não é? Que, mas em vez de existir concorrência saudável e opções, eles resolveram.
Mas qual é a vossa pressa? Vocês também querem?
Não sei. Eles tinham só levado uma multa de conjunta de 225 milhões, recorreram, depois de terem sido condenados pela Autoridade da Concorrência. Agora, o Tribunal da Concorrência achou que estava tudo provado, mas é melhor primeiro o Tribunal Europeu pronunciar-se. Isto para mim estava, era o meu tema, mas depois estive a ouvir a longa conferência de imprensa do Presidente da Conferência Episcopal sobre os abusos sexuais na Igreja e fiquei tão decepcionada com Dom José Ornelas, com todas as suas desculpas, que escolhi isto para tema, porque os bispos portugueses estiveram reunidos em Fátima numa assembleia plenária de 4 dias para, eu diria que só agora, estudar as possibilidades e os moldes em que a Igreja vai permitir a esta comissão independente aceder aos seus arquivos históricos, e esse assunto pelo menos ficou resolvido, ou aparentemente resolvido, e então decidi falar disto. Porque eles estiveram também a debater não só este acesso aos arquivos históricos, como as duras conclusões preliminares que a Comissão Independente apresentou aqui há 2 semanas, mais ou menos. E o Dom José Ornelas, que falou mais de 1 hora nesta conferência de imprensa, não só foi, vou chamar-lhe, cauteloso nas promessas que fez, como fez questão de deixar críticas às acusações que foram lançadas pela Comissão Independente. E então ele primeiro disse que até 95 estas questões eram vistas como atentados aos bons costumes e que não ia julgar quem tomou essas decisões há 50 anos. Começou assim. Depois disse que não gostou de ouvir o coordenador da Comissão, o Pedro de Stres, a dizer que existiu indícios de encobrimento de casos de abuso sexual de menores, por parte dos bispos portugueses, que ainda estão no ativo. E eu vou citar. Fazer afirmações de indícios de encobrimento neste momento parece-me descabido. Há assuntos que estão a ser tratados nas próprias instituições. E é preciso dizer o que significa encobrimento. Ora, pois, os membros da Comissão até disseram que já tinham enviado para o Ministério Público 16 denúncias por se tratarem de casos em que o prazo de prescrição ainda não foi ultrapassado. E aqui o que é que disse o Dom José Ornelas? Que há segredo de justiça, ora cá está o famoso segredo de justiça, e que não é bom estar a julgar na praça pública. Portanto, isto é os argumentos que nós gostamos de ouvir muito, mas é mais na área da política.
Mas há um melhor, Filomena.
Às vezes
são as vítimas é que isso, querem
aparecer. Espera aí, também estava aqui na minha lista. É, essas pessoas gostam
muito. Desculpa, estavam
pessoas
aqui a dar raivinha nos dentes. Desculpa,
Não, mas a minha raiva vai-se adensando, porque o Dom José Ornelas também ficou muito ofendido porque a Comissão revelou que se tinha pedido para reunir pessoalmente com cada um dos 21 bispos portugueses e que 5 não tinham respondido a este pedido. Aliás, responderam logo, mal o Expresso noticiou a história. E um dos bispos, curiosamente, era o próprio Dom José Ornelas. E como é que ele justificou não ter respondido? Primeiro porque ficou de quarentena em Roma, porque tinha contraído Covid, e depois porque a Páscoa católica, não é, tinha atrasado isto tudo.
Eu acho que toda a gente sabe que em Itália não há internet, não é? Não dá para
é isso, não há internet, é muito difícil responder a um mail, não é? Portanto, isto, com a Covid uma pessoa não consegue responder a mails, e com a Páscoa então é impossível qualquer bispo responder, e os Ornelas então é impossível. Mas o que acabou mesmo comigo de vez foi o Dom José Ornelas não admitir sequer debater, como já se fez noutros países, a começar na Austrália, a figura jurídica da Igreja que protege incondicionalmente tudo o que é dito no âmbito do segredo da confissão. Ele diz, nunca esteve, nem nunca estará em questão, nunca será quebrado, diz ele. E ele alega, entre outros casos, o segredo médico ou o de psiquiatras. Eu quero já dizer ao Dom José Ornelas, não sei se ele nos está a ouvir, que está errado, porque se alguém confessar um crime a um médico ou a um psiquiatra, eles têm a obrigação profissional de denunciar às entidades competentes.
Obviamente.
Se eu confessar ao meu médico que matei aqui o vizinho do lado, eu garanto que ele vai me denunciar à polícia, e se não denunciar é ele próprio criminoso. Mas, juro que não disse nunca ao meu médico que matei o vizinho do lado, mas o Dom José Ornelas não admite.
O teu vizinho do lado não morreu ainda, penso eu.
Não está vivo, mas espero que não esteja, porque eu sou amiga do vizinho do lado.
Mas como diz a Carla, nós vamos todos um bocadinho todos os dias, não é?
Sim, todos os dias, mas o meu vizinho do lado é meu amigo, é um vizinho chinês.
O teu vizinho do lado é o Mino Raiola, não é?
Filomena, estás-te a justificar muito com o teu vizinho do lado, eu começo a suspeitar.
Nós tomamos contas ambos a meias dos nossos cães. Mas, por isso, o segredo da confissão e tudo o resto, diria eu que deixou-me cheia de comichão com esta questão toda. Os abusos na igreja já me deixam cheia de comichão. E, portanto, eu acho que isto está a começar muito mal, apesar de eles dizerem que está tudo muito bem entre esta comissão independente e a igreja. Eu acho que não, e estou só à espera que a urticária passe um bocadinho mais e que não seja só estas comissões do verão ou da primavera. Mas pronto, eu não dou um zero, hoje deixei para o Zé Manel, mas dou um dois, e um dois muito baixinho, daqueles muito pequeninos.
Um dois com muita comissão.
Muita urticária. Estou a coçar-me.
Paulo, vamos
não
então...
Não é dos cães.
Foi dessas explicações. Paulo, quem é o teu vencedor?
Olha, o meu vencedor é um perdedor e é António Costa. E tem a ver com a justificação e com toda a narrativa à volta do crescimento económico, que ontem, mais uma vez, esteve ali no Parlamento. Vamos lá ver uma coisa. Se António Costa quer levar o troféu pelo facto de Portugal ter crescido acima da média da União Europeia entre 2016 e 2019, ele já entregue, os números confirmam. Leva a taça, 2016 a 2019, Portugal cresceu em média 0,6 pontos percentuais acima da média da União Europeia. É inequívoco, os dados mostram isso, vamos embora, leva a taça. Isto não pode é servir-lhe para... no fundo, esconder ou negar o problema de fundo, que é a economia portuguesa tem um grave problema de crescimento que se arrasta desde o início do século, e não é o facto de durante 3 ou 4 anos que aconteceram agora, que tinham acontecido também na década de 2000, ter crescido acima da média da União, ou ter crescido, que afasta o problema. Isto parece a conversa dos negacionistas. Diz.
Paulo, o outro ano em que crescemos mais foi um ano trágico, que foi 2009, em que o crescimento foi reduzido para ganhar umas eleições por José Sócrates e nos levou à bancarrota. Portanto,
e crescemos acima da média da União, também.
E também crescemos acima da média da União, portanto, isso não mostra tudo.
E a fragilidade disto é, estas contas feitas de 2016 a 2019 são assim, basta acrescentar mais um ano, fazer as contas até 2020, que aí já não divergimos nem convergimos, zero. Crescemos na média todos os anos. E se acrescentarmos 2021, já recuamos. Portanto, isto só funciona se nós escolhermos muito criteriosamente os anos milimetricamente. Porque basta divergir para um ano ou para o outro. Exatamente, torturados os números. Isto parece conversa.
Já viste o crescimento desta manhã da Espanha? Surgiram agora os números?
Não vi ainda. Ainda não olhei para os números.
0,3%.
O que vem, mas os nossos números preliminares parecem que são superiores. Vamos ver o que é que isto está. Esta conversa parece a conversa de negacionistas das alterações climáticas, que basta aparecer em 2 ou 3 anos em que a temperatura média do planeta não sobe tanto ou arrefece um pouco, para dizerem, estão a ver que tudo isto é uma cabala e que afinal há anos aqui que ainda são menos quentes ou mais frios, se quiserem, mais frescos do que os anteriores. E António Costa está rigorosamente com a mesma lógica em relação ao crescimento económico. Aparecem 3 ou 4 anos, que são os da governação dele, ele leva a taça por aí fora, em que o crescimento é maior, em que até convergimos, e ele acha que não temos problema. Não. Francisco Assis, por exemplo, há 2 dias no Parlamento, quando foi ouvido na sequência da sua recondução como Presidente do Conselho Económico e Social, disse: existe um problema sério com o crescimento económico e social no país. Toda a gente diz isto. Toda a gente que esteja minimamente lúcida e que não queira ter ganhos de debate parlamentar táticos ou puxar a brasa à sua sardinha, sabe disto. E, portanto, feitas as contas, vamos ver, 2000 a 2021, desde o início do século até o ano passado, Portugal cresceu uns miseráveis 0,7% ao ano. E neste período divergimos em cada ano, em média, 0,7% também, porque a União Europeia cresceu, em média, o dobro. E, portanto, se isto não é um problema, eu não sei o que é um problema económico. A diferença entre este problema e o problema da crise da dívida há 12 anos é que esse fomos contra o muro de uma forma evidente, rápida e que toda a gente percebeu. Neste caso concreto, estamos a cozer em lume brando e não estamos a dar conta disso. É um bocadinho aquela experiência que dizem dos sapos, que se forem atirados para cima de um, para dentro de uma panela com água a ferver, que saltam imediatamente porque sentem água a ferver. Mas se forem colocados lá com água fria, que vai aquecendo lentamente, deixam-se ficar até morrerem cozidos, basicamente. E nós estamos dentro da panela, que vai aquecendo lentamente, com este crescimento miserável, e vamos sendo cozidos. Depois perguntamos porque é que os salários não sobem, porque é que continuamos com índices de pobreza na casa dos 20% e por aí fora. Claro, obviamente, não crescemos. E, portanto, queria dar uma nota negativa a este negacionismo da apatia económica do Primeiro-Ministro. Não é bom conselheiro, evita que se tomem medidas, ou então leva a que se tomem medidas frouxas, que é porque depois as medidas, se forem tomadas, vão contra esta narrativa do está tudo bem, nós estamos a governar muito bem, e tardias. E, portanto, vamos, quando acordarmos um dia, já não temos economia quase. E, portanto, dou um 7 ao Primeiro-Ministro, porque tem que... pode salvar a sua dama do crescimento de 4 anos em que governou, admitindo na mesma que temos um problema, apesar disso temos um problema económico.
Mais uma negativa. Ora bem, Sara, quanto tempo foi preciso para regressares ao Juvensoré para teres mais uma força-tarefa para anunciar?
Pouquíssimo não foi.
Há aqui que qualquer
bom.
Coisa.
Tem esta vantagem, é que só o título desta notícia já resume a minha intervenção, que é a Direção-Geral da Saúde anunciou a criação de uma task force para olhar para este surto internacional de hepatite aguda,
medo.
Que não se conhecem as causas. É, lá está, é isso mesmo. Não sei se preciso dizer muito mais. Eu acho que, na verdade, toda esta nossa reação perante a criação de mais uma task force revela um problema grave que existe na relação que os portugueses têm com a DGS. Eu acho que foi quebrada uma relação de confiança e de reconhecimento de autoridade, se calhar às vezes em termos da competência das pessoas da Direção-Geral de Saúde, de forma injusta, mas essa relação de confiança quebrou-se por várias coisas que aconteceram ao longo dos últimos 2 anos, por várias desautorizações, mas também por vários grupos de trabalho que foram sendo criados e que depois das duas uma. Ou não funcionam, porque depois não se percebe muito bem a que conclusões é que chegaram, que medidas é que tomaram, e as coisas saem assim, sem grande substância, ou então porque depois eles próprios são desvalorizados, às vezes pela própria DGS, não é? Vimos isso acontecer durante a pandemia, grupos de trabalho que eram criados e que depois mais tarde vinham dizer, ninguém nos ouve. Nós fizemos aqui umas orientações, mas estão a tomar as decisões todas sem nos ouvir. E, portanto, esta relação de confiança quebrou-se. Já várias vezes se falou, nomeadamente aqui no Io Vencedoré, sobre que condições Graça Freitas, como rosto desta entidade, tem para continuar. Eu confesso que tenho alguma simpatia pessoal pela doutora Graça Freitas, pelas poucas vezes que nos cruzámos, eu tenho essa simpatia. Também tenho simpatia pela ideia do que terão sido estes 2 anos, no sentido em que foram 2 anos muito difíceis, seguramente também para a Diretora-Geral da Saúde, e que exigiram muito esforço, sacrifício e resiliência. Mas quero dizer, eu acho que chegamos aqui a uma fase em que é preciso de facto alguma mudança, porque eu não estou a ver outra forma de se recriar e reconstituir esta ligação de confiança, esta relação de confiança que tem de existir de um organismo absolutamente essencial, não é? Nós estamos a falar aqui especificamente de uma doença que afeta, em alguns casos de forma grave, crianças. Isso tem um impacto, eu diria que nem só para os pais, não é? Para quem tem filhos, mas para toda a gente, preocupa as pessoas, e portanto seria essencial que nós pudéssemos olhar e ter a tranquilidade de sentir que tudo o que devia ser feito está a ser feito, e que não vai haver aqui precalços, pessoas que não são ouvidas, recomendações que são desconsideradas para depois tomarem decisões que às vezes são mais políticas do que outra coisa. E, portanto, eu não vou dar uma nota negativa, vou dar um 10, só porque eu acho importante, pelo menos, que se tenha tentado dar uma nota de tranquilidade, no sentido de nós estamos a acompanhar, e é preciso, de facto, acompanhar esta questão. Mas quando eu via a notícia da criação da força-tarefa, Confesso que se me revolveu logo aqui o estômago e tenho medo que terminemos como terminam outras task forces semelhantes e é um problema.
Sara, mas esta criação recorrente de grupos de trabalho também não revelam que a estrutura da DGS é muito curta e não, de facto não dá para tudo?
Eu acho normal que para uma situação destas se juntem, como junta este grupo de trabalho, especialistas em doenças hepáticas, não é? E na hepatite e especialistas de pediatria. Eu acho isso normal. Agora, eu confesso também, acho sempre estranho quando se vem criar grupos muito específicos, porque eu olho para a DGS e gostava de imaginar e de manter esta ilusão que a DGS tem os meios de que precisa para internamente e de forma consistente e não à medida que as coisas vão acontecendo ir acompanhando as situações, os riscos, estes surtos, as coisas que vão acontecendo e portanto de repente parece que pronto, agora vamos criar aqui um grupo e depois vamos criar agora, porque é que não foi criado antes? Estes casos já foram surgindo, o que é que esteve a ser feito até agora? Porque eu confesso como mãe gostaria de ter visto uma notícia que fosse olha, nós estamos a acompanhar, estamos a olhar com muito cuidado para todas as informações que estão a chegar. Internamente, nós em Portugal, com a capacidade que temos de investigação, estamos a tentar perceber mais, mas também estamos a recolher informações lá fora. E, portanto, assim que nós tivermos mais recomendações que não, os que foram feitos ontem, da higienização das mãos e etiqueta respiratória, nós vamos dar isso. Mas também já lançámos e não criámos uma task force para definir como lidar com estes casos. Não. Nós já lançámos critérios para os vários hospitais para como lidar com situações destas, critérios que naturalmente podem ir sendo atualizados, mas isso já está a acontecer, porque senão parece que nós estamos sempre a reagir de forma tardia e só quando a OMS vem dizer por favor estejam atentos ao que está a acontecer.
Mas a burocracia privilegia sempre o método aos resultados e portanto...
E depois nós vemos em Diário da República...
Fixa-se mais se é um grupo de trabalho, se é uma unidade de missão e depois se for preciso discute-se uma tarde qual é quantas pessoas e o formalismo e depois acabam por não reunir ou reunir muito pouco, não é? Que é o que tem acontecido.
Sim. E daí o Deus?
Portanto, eu não, se calhar estou a ser pessimista e se calhar isto... Não vai acontecer desta vez, mas nós temos que olhar para o passado, temos que olhar para a nossa tradição. Este tipo de método para lidar com os problemas não tem resultado. E às vezes quando não resulta, como dizer, é parar de insistir, não é? Porque se continuarmos a fazer a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado.
O teu 10 está justificado, Sara. Júlio, vamos encerrar com o vencedor. Trazes tu um vencedor, é porque a melhor nota que tivemos até agora foi mesmo o 10 da Sara.
E este meu vencedor vai sintetizar um pouco disto tudo. Espero ter tempo a vos explicar, porque fiz aqui uma investigação exaustiva. Acompanhem tudo o que vocês disseram, não querendo desvalorizar, claro, os temas mais sérios que vocês falaram aqui. Mas hoje é sexta-feira, é para aligerar, também para irmos para o fim de semana, assim, numa noite, irmos assim tão deprimidos. Queria dar nota ao jogo do pau. O jogo do pau é de cabeceiras de basta.
É a minha veia. Deixa-me só interromper para dizer que eu não vou nada deprimida. Eu estive no trânsito até agora, quando parei para poder fazer esta intervenção. Mesmo. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Está para já, quem vai sair ainda de casa, por favor, se está em Lisboa, saia mais cedo, porque está de facto muito trânsito.
Pois é, que eu já ia uma greve parcial qualquer
dia. Mas à minha volta, durante o 3 toques, à minha volta havia vários condutores a rir ao mesmo tempo que eu. Portanto, o vosso nível de contuminice esta sexta-feira, eu sou capaz de jurar que essas pessoas, outros condutores, estavam a ouvir o 3 toques. E o vosso nível de pantomimice ajudou neste trânsito louco que está em Lisboa.
E não, não falámos do jogo de pau lá.
Agora pensa.
O jogo do pau é de cabeceiras de basto. A Câmara de Cabeceiras de Basto está a fazer uma candidatura para que se torne património cultural do país e património imaterial da humanidade. Este jogo de pau vem do século passado. No Estado de Novo foi proibido. É cada vez mais praticado por jovens, homens, mulheres. Era sobretudo de homens, mas agora mulheres, homens e jovens sobretudo estão-se a dedicar a este jogo. Também pratica-se um pouco por todo o país. E onde é que eu queria sintetizar também um pouco disto? É que o jogo do pau, o pau é com madeiras, há vários tipos de madeiras. O mais conhecido que vocês conhecem seguramente é o marmoleiro, que são varas que são duras, flexíveis e não partem, racham às vezes. É daí que vem, dizem, a expressão ou vai ou racha. Isto quer dizer que neste vencedor é o José Manuel Fernandes. e a Filomena Martins, com o 0 e o 2, usaram esta
usaram o pau de marmoleiro.
Usaram o pau de marmoleiro.
Também é mítico.
É mítico.
Vai ser para outras coisas.
O Paulo usou outra espécie de madeira. Eu associo aqui talvez ao freixo, que é a vara menos popular, é certo, mas é dura também. É pouco flexível e não parte facilmente, mas ainda
Paulo,
assim sim. É mais leve. Um 7 tem a ver com esta espécie de madeira que é o freixo. A Sara utilizou o castanheiro, que é outra espécie de madeira também usada no jogo de pau, que é uma vara mais leve, menos resistente de todas as outras e mais fácil de manusear. Portanto, o 10 talvez esteja mais associado aqui ao castanheiro. E há outra espécie de madeira, que é o ludão, talvez a vara menos, mais popular, dizem eles, que é mais leve, mais dura, mas é mais flexível. Talvez o da Sara esteja mais enquadrado aqui até no ludão. E, portanto, o jogo de pau vai ser proposto a Património Imaterial da Humanidade, e há aqui uma característica que eu não sabia, vocês se calhar sabem, mas eu não sabia, é que o jogo de pau é considerado a única arte marcial portuguesa.
Não,
ou seja, não há outra. Não, pronto, olha, já valeu a pena.
Já valeu a pena.
Pronto, falarmos aqui. Esta veia descentralizadora, o jogo de pau de cabeceiras de basto, vai ser proposto para Património Imaterial da Humanidade. É feita destas espécies de madeira.
A seguir é.
E é uma arte marcial, é a única arte marcial portuguesa que existe. Há várias artes marciais no mundo inteiro, a única portuguesa é o jogo de pau. E, portanto, vai um 16, só não vai um 20, porque quando for Património Imaterial da Humanidade.
Não havia mais nada.
Não, mas a batalha seguinte é torná-la modalidade olímpica, certamente.
Olímpica, exatamente. Mas é uma modalidade espetacular, quando praticada por muita gente ao mesmo tempo, aquilo é de facto espetacular. Pronto, era só para aligerar.
É um grande momento cultural.
É um momento cultural.
Mas ainda
exatamente.
Não vamos de fim de semana, temos um explicador para resolver já daqui
pois
a pouco,
é verdade,
não é?
É
não é, Paulo Ferreira? E o assunto é um bocadinho mais sério.
É um bocadinho mais sério. Vamos olhar de facto para o iminente pedido de adesão à NATO por parte da Suécia e da Finlândia, que estão coordenados. Vamos ver o que é que isto pode implicar, que ameaças podem vir da Rússia a este pretexto, e vamos fazê-lo com o Coronel Carlos Mendes Dias, que é Presidente do Centro Português de Geopolítica, e com a investigadora Liliana Reis, do Instituto Português de Relações Internacionais. Portanto, daqui a pouco, NATO, Suécia e Finlândia.